Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, bem-vindos à quarta temporada do programa Volta ao Mundo. Primeiro episódio. Hoje vamos a Hong Kong e vou-vos apresentar o diário que escrevi sobre os 3 dias que lá passámos. Assim, cada etapa é um dia. Pedi a amigos chineses para me indicarem músicas para abrilhantar este episódio. Primeira etapa, dia 21/4. Entramos na civilização. Há táxis de 3 cores, conforme as zonas. Verdes, azuis e encarnados. Cada cor com uma saída diferente. Apanhámos o nosso e o taxista chamava-se Fu King Man. Fomos até ao hotel, bem no centro da ilha de Hong Kong. Pelo caminho, fomos apreciando a paisagem muito bonita. Arranha-céus, muita vegetação, montanhas, um parque da Disney, entre autoestradas e túneis. Chegámos ao hotel Renaissance Arbor, onde fomos muito bem recebidos por uma recepcionista exuberante. Havia caixas lindas encarnadas, cheias de reboçados ou sugos. Deram-nos um bilhete, Octopus, de transportes a cada um, bem carregado. O quarto era lindo, com uma vista espetacular para a ilha de Kowloon, mesmo em frente. Explorámos o quarto, que era ultramoderno, cheio de cortesias, das quais destaco as seguintes. Produtos de higiene, água da marca Renaissance, talheres e pauzinhos para comer, um saquinho de seda com chá de jasmim, trouxe-o comigo, uma janela enorme para a ilha, com 2 tipos de persianas que comandávamos por botões. Hong Kong é uma terra muito rica. Tem imensos centros comerciais, muitos de marcas de luxo, Prada, Chanel, Louis Vuitton, Dior, etc. Devo dizer que, graças a um amigo, fizemos um excelente roteiro, procurando seguir à risca todas as indicações que nos deu. E vamos já ouvir de Kate Bush, Wuthering Heights, apropriada ao nosso primeiro passeio. Saímos pela rua e caminhámos até ao Hong Kong Park, para daí apanharmos o tram que nos leva ao Peak. Victoria Peak, para subir no elétrico elevador, ou Peak Tram, de preferência num dia de boa visibilidade. No cimo tem-se uma vista fantástica da ilha de Hong Kong. Vimos vários prédios altíssimos, nomeadamente as Lippo Towers, que são duas torres espelhadas que parecem estar a ser abraçadas por koalas. Estava um dia relativamente nublado e havia muitos turistas a apanhar esse transporte, entre os quais um brasileiro novo, sozinho, com quem falámos. Havia uma fotografia do Cristiano Ronaldo, do corpo inteiro, na estação. Também ia uma família de loiros com muito bom aspecto. Pais, duas filhas e um filho, todos com menos de 10 anos. A subida é tão íngreme que parecia que íamos quase deitados em ângulo reto com os prédios. Chegámos lá acima e, de facto, a vista é fabulosa, com uma mistura de arranha-céus, vegetação, água, barcos e montanhas. Também vimos belas mansões. Passeámos no pique e voltámos a descer de costas para não escorregarmos. Vimos uma igreja, vários arranha-céus, entre os quais o HSBC Tower, que já foi o mais alto e que é seguramente dos mais espampanantes. Outro do feitio de uma garrafa de gin. Fomos para o harbour e apanhámos o Star Ferry Boat para Kowloon. A travessia é espetacular, tanto para um lado como para o outro. Seguimos para o Hotel Península e subimos ao Bar Félix, desenhado pelo Philip Stark, e que tem também uma bela vista. Tomámos vinho rosé e fomos imitados por alguns turistas. Descemos e passeámos pelas ruas repletas de lojas, ourivesarias e centros comerciais com lojas de luxo. Ao entardecer, sentámos-nos perto do harbour para vermos o espetáculo de iluminação dos arranha-céus. É lindo. Há sempre uma caravela antiga com velas encarnadas a passar de um lado para o outro. Voltámos de ferry ao hotel. No elevador íamos a falar e saiu uma mulher que nos disse: "Também falo português." Seguimos de táxi para o restaurante Peking Garden, Alexander's House, Hong Kong Island. Este restaurante situa-se num centro comercial em Central. Central é o bairro mais chique de Hong Kong e vale a pena percorrê-lo a pé. Queen's Road Central, os mercados de rua, entre Queen's Road Central e Deva Road Central, Hollywood Road, onde está o templo de Man Mo, é uma referência numa cidade sem muitos monumentos históricos. Comemos maravilhosamente um menu de degustação, mas a certa altura eu acabei por só comer os rolos do pato, que é uma verdadeira especialidade. Provei, mas não consegui comer, uma espécie de chouriço vegetal muito gelatinoso. Havia grupos de asiáticos e de orientais e mistos. Perguntei a um chefe de mesa o nome de uma fruta e ele disse que era Dragon Fruit e quais as suas propriedades. Os asiáticos vivem muito o bem-estar físico e psíquico e parece que têm todos um médico dentro de si. De seguida, recomendou-nos vivamente que fôssemos jantar no dia seguinte ao restaurante Aqua, onde tinha recentemente comemorado os seus anos e que seguramente tinha a melhor vista de Hong Kong. Tratámos logo de fazer a reserva para o dia seguinte. Saímos do restaurante e voltámos a pé por um conjunto de passagens e escadas rolantes que atravessavam autoestradas, avenidas, centros comerciais e hotéis. Constatámos que se usa pouco o passeio e o nível da entrada dos prédios. Em compensação, está-se normalmente um andar acima por entre prédios. É incrível! Vamos agora ouvir de Roman Tam, Lion Rock, uma música de Hong Kong.
Why is 手不平崎岖，我哋大家用艰辛努力写下那不朽香港名句。
Segunda etapa, dia 22/4. O pequeno almoço é melhor do que qualquer brunch. Até tem uma mesa com vários exemplares de comida e legenda. Tinha uma banca com sumos e frutos, outra de comida chinesa, incluindo dim sui, outra de grelhados. No meio, uma ilha com toda a sorte de pão, bagel, bolos, queijo, fiambre. Atrás, com a senhora mais simpática, de panquecas, gaufre e puffed eggs, que são uma especialidade daquela região que as crianças adoram e que eu comia todos os dias. Vimos uma mãe e uma filha, parecida com a Lilo, com camisa compridíssima branca com tweety nas costas, por cima das calças de ganga, e que comia de tudo. Havia pessoas provenientes de todo o mundo. A cidade tem muitos habitantes, maioritariamente asiáticos, mas também se vêem muitas pessoas ocidentais. Há imensa gente de máscara, muito mais do que nas Filipinas. Saímos do hotel, pelo meio das galerias, e apanhámos um metro. Ao tentar comprar um memory card para a minha máquina fotográfica, disseram-me que já não se usava e tentaram oferecer-me outra em troca da minha e de dinheiro, mas eu não aceitei. Dirigimos-nos ao maior conjunto de escadas rolantes do mundo, chamado Mid-Level Escalators, que normalmente sobem, mas que podem descer às horas de vir para o trabalho. São gigantes e deixam-nos perto de bairros chineses, onde vimos antiguidades à venda, mercados de rua com animais vivos à venda, Hollywood Boulevard, Soho, South of Hollywood Road, um templo chinês, Manmo Temple, muito interessante, pois tinha várias pessoas a rezar, visivelmente emocionadas, oferendas e muitas gavetinhas com os nomes de pessoas mortas. Fomos ter a um mercado praça coberto onde se vendiam belos tecidos de seda. Voltámos para o centro, pelo meio dos arranha-céus, e tentámos subir ao Bank of China, mas afinal já não se podia. E então fomos ao Hong Kong EFC Towers e entramos no Museu do Banco Central. The second tallest building in Hong Kong. On the 55th floor, there is a free museum and library sponsored by the Hong Kong Monetary Authority. There are exhibits describing the development of banking. Passámos pela Exchange Square, que é toda rodeada de arranha-céus. É impressionante. Os principais arranha-céus: ICC, International Commerce Center, West Kowloon, Bank of China Tower, Central Plaza, o complexo do nosso hotel, ao pé do Convention and Exhibition Center, 2 EFC Tower. O The Center é o quarto maior arranha-céus de Hong Kong, atrás do Two International Final Center, do Central Plaza e do Bank of China Tower. Torre HSBC, entramos no átrio, faz lembrar uma catedral gótica modernaça. Vamos agora ouvir Verdade Chinesa, de Emílio Santiago. Depois entramos no Hotel Mandarim Oriental, que foi durante muito tempo o melhor hotel do mundo. É lindo e muito luxuoso, tal como no Península vêem-se carrões à porta. Entramos na loja da Apple, já perto do Harbour. Tem dois andares e é movimentadíssima. e fomos ao Starbucks. Andámos de metro e é tão organizado que há setas no chão a apontar do meio da porta para a saída e a apontar para os lados da porta para a entrada. Toda a gente respeita. Saímos em Kowloon e fomos ver o mercado das flores e o mercado dos pássaros. Sentámo-nos num bar quase exclusivamente de manga, onde consegui comer um pastel de queijo delicioso. Passámos por vários mercados de rua, rua de ténis, rua de senhoras, Ladies Market. Comprámos imitações de Longchamp, sutiãs fluorescentes, uma mochila verde e uma carteirinha dourada. Culminámos no Night Temple Market. Sentámos-nos numa esplanada muito chinesa, com bancos de plástico de todas as cores, que eu depois, no avião, vi num filme passado em Hong Kong. It is Tomorrow in Hong Kong. O café era intragável. O templo já estava fechado. Comprámos muitas coisas, boneca para a coleção, pens para as filhas e sobrinhos, colunas para as filhas. Tivemos que pôr as compras na mochila e trazê-la às costas. Voltámos de metro e ferry boat para o hotel para podermos ver o espetáculo dos prédios iluminados às cores na ilha de Hong Kong. É igualmente bonito. Depois, voltámos a atravessar para Kowloon para irmos jantar ao restaurante Aqua, situado na torre UBS. Passámos pelo edifício sem janelas, que alberga um centro cultural e que é muito mais bonito ao perto do que ao longe. O restaurante vale pela vista magnífica para Hong Kong Island, pelo ambiente e pela comida. Começámos por tomar uma bebida no bar, no andar de cima, e depois jantámos num andar abaixo. O espaço é muito bonito e muito escuro, aumentando a visibilidade para o lado de lá das janelas. Comemos comida japonesa e italiana. Nham, nham. Vamos agora ouvir Shanghai Tang, de band Francis Yip.
Bye.
Voltámos para o hotel e preparámos as malas para a viagem de regresso no dia seguinte. Tarefa algo difícil porque as compras e a tralha eram mais do que muitas. Terceira etapa, dia 23 do 4. Acordámos e fomos tomar o pequeno almoço. À segunda vez é mais fácil porque já sabemos o que há, o que queremos repetir e o que queremos experimentar. Saímos pelos nossos percursos em galerias entre prédios e fomos para Kowloon. Em People Watch, vimos um grupo de 6 ou 7 mulheres, todas vestidas de encarnado, a fazerem poses. Eu pedi para as fotografar e elas pediram para posar no meio delas. Ficou muito bem, elas eram indonesas. Fomos a pé para o museu. Pelo caminho, entramos numa loja chinesa e fizemos mais compras. Relógios para os mais pequenos, uma pulseira de jade, um pano com rosas bordadas, um pendente para a porta, uma t-shirt... Tudo baratíssimo. Depois, entramos num café inteiramente dedicado ao Snoopy para tomar um café. Tinha filmes, merchandising, bonecos, zona de festas, bolos e biscoitos com o feitio dos peanuts. Era uma cadeia de cafés mesmo gira. O HK Museum of History, mais uma vez, era espampanante, contando a história de Hong Kong de uma forma muito interativa e com peças e obras de arte muito valiosas. Os ingleses que os ocuparam não ficaram muito bem vistos, sobretudo pela Guerra do Ópio, apesar de também terem deixado um legado de desenvolvimento de topo a nível mundial. Em compensação, os portugueses que tiveram Macau são bastante elogiados, apesar de, também em compensação, não terem deixado esse legado de desenvolvimento a esse território. Vamos ouvir a música Boundless Oceans, Vast Skies Behind, de Hong Kong. Daí, seguimos por uma rua cheia de lojas asiáticas, tipo Zara ou Bershka, e continuámos a enfeirar calções de ganga para elas e um vestido para mim. Entramos ainda no Harbour Shopping, que é um duty-free shopping gigantesco que acompanha a zona do Porto que serve os cruzeiros. É impressionante. Voltámos ao hotel. Ainda comprei uma caixa chinesa encarnada igual à dos reboçados. Fechámos as malas e deixámo-las na recepção. Duas malas, uma pasta, uma mochila, um cesto com sombrero. Ao todo, 5 volumes. Fomos para Causeway Bay, que é uma zona pejada de gente e, novamente, de lojas e shoppings, desde a marca mais luxuosa até à Uniqlo, que é um armazém japonês baratíssimo que eu já tinha visto no SMM OA de Manila. Nessa zona há também uma Times Square parecida com a de Nova York. Comprámos cadeados para as malas, por sinal, nada baratos. Vimos umas capas para iPhone muito giras à venda na rua, perguntei se havia para o meu e disseram-me que não, porque o 4S já estava muito ultrapassado. A zona do Porto propriamente dita está em obras, por isso atravessámos o Victoria Park, que é um jardim muito bonito e cheio de desportistas, inclusivamente tem uma piscina, e fomos tomar uma bebida numa zona mais residencial, um sumo e um chá num quiosque que só vende chás de vários sabores. Voltámos para o hotel. Vimos pessoas com malas enormes. Uma hospedeira até pediu ajuda, porque não conseguia carregar com elas pelas escadas rolantes, o que teriam lá dentro. Pegámos nas nossas malas e apanhámos um táxi até à estação central, de onde parte um comboio expresso direto para o aeroporto e mais rápido e barato do que um táxi. O incrível é que despachámos as malas nessa estação diretamente para Lisboa, onde as voltámos a ver. Este comboio é mais rápido e mais barato do que o táxi. Chegámos ao aeroporto, que tem uma zona de lojas enorme, até tem Zara. Jantámos num restaurante chinês e eu bebi vinho branco chinês, nada mau. Esta cidade impressionou-me verdadeiramente pela positiva e não vi tudo. Acredito que tudo fazem para facilitar a vida ao cidadão, desde os passeios cobertos para não apanhar chuva, às passadeiras e escadas rolantes para não cansar as pernas, passando por toda a espécie de transportes rápidos, confortáveis e eficientes. Para além disso, é realmente bonita, uma das mais belas do mundo, com as suas enseadas, as suas colinas, a sua vegetação e a sua arquitetura. E assim me despeço ao som de Ligue, 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 Lé, de Adriana Calcanhoto. Adeus!
Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, 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 lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, 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 lé. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, 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 lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, 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 lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui na ponta do pé, ligue, 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 lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, 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 lé. Lá vem o seu China na pontinha do pé. Ligue, 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 lé. 10 pães, 20 pratos, banana e café. Ligue, 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 lé. Chinês, come somente uma vez por mês. Não vai mais a Xangai buscar a butterfly. E aqui Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, 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 lé. Das coisas de pratos, banana e café. Ligue, 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 lé. Lá vem o seu China na ponta do pé. Ligue, 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 lé. Das coisas de pratos, banana e café. Ligue, 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 lé.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.
Thank you. 谁比我更了解你，太多太多不容易，磨平了岁月和脾气，时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜，我们不一样，
不一样，
每个人都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你，我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你，太多太多不容易，磨平了岁月和脾气，时间转眼就过去，这身后不散的宴席，只因为我们还在，心留在原地。张开手需要多大的勇气，这片天你我一起撑起，更努力只为了我们想要的明天，好好的这份情好好珍惜，我们不一样，
不一样，
每个人都有不同的境遇，我们在这里，在这里等你，我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们不一样，
不一样， 我们在这里，在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。
条条的景色，只有梅花能报效，只有梅花它能够知道什么时候春来到。风不断地吹，雪花不断地飘，可是梅花呀，梅花，你几时才能报春晓？你几时才能报春春晓，你几时才